É praticamente 1:15, está na hora do Portugal em direto, emissão de quinta-feira, hoje é dia 20 de julho. E para já, Cláudia Costa, boa tarde, vamos lá então saber quais são os temas que fazem a edição de hoje.
Muito boa tarde. Suspensão total da pesca da sardinha durante 15 anos é o que propõe o Conselho Internacional para a Exploração do Mar. Por cá, pescadores e alguns investigadores não aceitam a paragem. Dizem que há muita sardinha na costa portuguesa. João Paulo Catarino, ex-presidente da Câmara de Proença Nova, sucede a Helena Freitas na unidade de missão para a valorização do interior. Até agora, número 2 deste organismo passa a coordenar um projeto que tem por objetivo esbater as assimetrias territoriais e fazer do interior um desígnio nacional. Helena Freitas reconheceu as dificuldades desta tarefa e mostrou mesmo desilusão na hora de deixar o cargo. Tem a palavra o senhor que segue. A escola secundária André de Gouveia, em Évora, tem 40 anos, precisa de obras urgentes. Para além de amianto, apresenta vários outros problemas. O projeto de requalificação está feito, o financiamento comunitário aprovado. Só falta o Ministério da Educação autorizar a parte da verba que cabe ao Estado português. No Portugal em Direto de hoje, vamos olhar a vida com outros olhos, através das lentes da OptiBest, um projeto de empreendedorismo social em que os alunos do curso técnico de ótica ocular vão ajudar os mais carenciados a ver melhor. No final, fazemos um brinde com vinho verde, que a partir de hoje é cabeça de cartaz do Wine Fest na Alfândega do Porto.
Tudo isto para ouvir ao pormenor, já a seguir, é o Portugal em Direto da Antena 1 que está a começar. É também um simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Pode acompanhar-nos em direto no Facebook. Até às 2 da tarde, a edição é de Cláudia Costa.
O Conselho Internacional para a Exploração do Mar recomenda uma suspensão total da pesca da sardinha durante 15 anos. Em causa está a reposição dos estoques e a sobrevivência da espécie. Por cá, pescadores e alguns investigadores contestam esta recomendação, não aceitam a paragem porque garantem que há muita sardinha na costa portuguesa, Rosa Azevedo.
O relatório publicado na sexta-feira refere que a quantidade de sardinha nas costas de Portugal e Espanha nunca foi tão baixa. Desde 2006 que a situação tem vindo a piorar, sem sinais de que as medidas adotadas, como a redução das cotas de pesca, estejam a dar resultado. Estes são os argumentos do Conselho Internacional para a Exploração do Mar, expressos numa recomendação à Comissão Europeia. A pesca da sardinha deve ser suspensa pelo menos durante 15 anos, para que os estoques atinjam níveis aceitáveis. Para o diretor do MAR, o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Henrique Cabral, o problema não se resolve assim.
O estoque pode ter uma variabilidade natural devido a fatores oceanográficos que são muito difíceis de prever e de prever também os efeitos de uma medida como esta de suspensão de uma pescaria. Isto tem prejuízo de facto existir um declínio acentuado do recurso nos últimos anos, portanto que se tem vindo a acentuar, e de eventualmente haver evidências fortes de sobrepesca sobre este recurso.
O caminho, diz Henrique Cabral, é fazer uma avaliação periódica da situação.
Penso que uma gestão mais dinâmica, mais adaptada às avaliações que vão sendo feitas anualmente, poderá ser uma das ferramentas mais indicadas no caso da sardinha, que, como disse, é particular.
Os pescadores dizem que se nota um aumento de sardinha disponível e não percebem esta recomendação. O presidente da Associação Nacional das Organizações de Produtores de Pesca do Cerco, Humberto Jorge, contesta o relatório.
Parece-me um absurdo total. Primeiro porque o último parecer indicava um aumento da biomassa da espécie sardinha no estoque ibérico. Portanto, não percebemos como é que agora faz essa recomendação.
Os pescadores dizem que estão a cumprir as cotas de pesca definidas e que no dia-a-dia tem ficado muita sardinha no mar.
Estamos com problemas, de facto, em capturar menos porque a abundância e os desembarques têm sido uma regularidade muito superiores ao ano anterior. E há 2 anos e há 3, para não ultrapassarmos a cota que nos foi imposta. Portanto, é essa a nossa dificuldade, o nosso problema neste momento é ingerir a abundância.
Agora, os homens da pesca pedem ao governo para combater a intenção de proibir a pesca da sardinha, aconselham mesmo que seja feito um cruzeiro científico para provar à Comissão Europeia que não falta sardinha na costa nacional.
Um não rotundo, como ouvimos, por parte dos pescadores portugueses e também de alguns investigadores, à recomendação de suspender na totalidade a pesca da sardinha durante 15 anos. Há um novo nome a dar voz à unidade de missão para a valorização do interior. A saída de Helena Freitas, professora universitária, leva à promoção de João Paulo Catarino, engenheiro florestal, até agora o coordenador adjunto no projeto. Já se sabe que a unidade de missão para o interior vai instalar-se em Pedrógão Grande ainda este mês, mas os desafios, Alexandre Madeira, esses mantêm o caráter nacional.
É responsabilidade acrescida coordenar a ação do governo nos municípios do Pinhal Interior após os grandes incêndios, mas João Paulo Catarino, o novo coordenador da unidade de missão, não retira valor a tudo o que até agora foi preparado e que vai prosseguir. A mudança da sede para a vila de Pedrógão Grande acontece ainda este mês. À equipa que se desloca vão juntar-se técnicos de vários ministérios que já trabalham na região. Reforços para enfrentar o aumento de funções. Contactado esta manhã, o novo coordenador, João Paulo Catarino, não quis ainda expor linhas de atuação, mas encara a reorganização do terreno, depois dos incêndios em Pedrógão, como um grande desafio. Um trabalho acrescido, mas que não limita a atuação do organismo. A unidade de missão vai manter toda a atenção ao Programa Nacional para a Coesão Territorial. Por isso mesmo, referiu o coordenador, não fecha portas o gabinete em Lisboa. João Paulo Catarino já foi presidente da Câmara de Proença Nova, no distrito de Castelo Branco, eleito pelo Partido Socialista. Renunciou em 2016, precisamente para entrar na Unidade de Missão de Valorização para o Interior. Licenciado em Engenharia Agronómica, tem currículo na área das florestas, tendo estado já no Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Com a mudança da sede, há como que um regresso às raízes, mas garantindo desde já, João Paulo Catarino, que a missão que tem pela frente não se vai circunscrever a Pedrógão.
E este organismo tem como missão esbater as grandes assimetrias territoriais do país e fazer do interior um desígnio nacional. Em Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, 69 pessoas afetadas pelos incêndios já têm trabalho. O grupo Luz e Aves disponibilizou 80 vagas exclusivas para a região e já começou a formação destinada aos novos colaboradores, que contam também com transporte gratuito diário, um serviço assegurado em parceria com a Transdev. O grupo, líder do mercado de aves, vai continuar a contratar pessoal até preencher as últimas 11 vagas e já demonstrou interesse em construir 3 unidades na zona afetada pelos focos. Nunca antes houve tantos animais feridos entregues no Centro de Recuperação de Quercus, em Castelo Branco. Para a Associação Ambientalista, os grandes incêndios, como este de Pedrógão Grande, a situação de seca e o calor que se sentiu nas últimas semanas podem justificar este acréscimo, que já supera o total de animais recebidos no ano passado. Até julho, até este mês, o Centro de Recuperação de Animais Selvagens registou a entrada de 250 animais doentes, na grande maioria aves. Samuel Infante, da Quercus, diz que o espaço e as mãos para tratar dos animais são muito poucos.
Nesta altura está sobrelotado, portanto estamos em meados do ano e já ultrapassámos em mais de 50 animais o total de animais que recebemos em média no ano passado, portanto já ultrapassámos os 250 animais, estão quase 50 animais internados em simultâneo, continuamos a receber animais diariamente e felizmente estamos a conseguir recuperar também alguns. O centro tem uma taxa de recuperação de 60% de animais que são devolvidos à natureza. E felizmente semanalmente também vamos libertando bastante animais e, portanto, mas neste momento ainda continuamos com uma ocupação muito acima da média. Nunca tivemos uma situação tão complexa como esta.
Uma situação praticamente limite. A Quercus de Castelo Branco gostava de ter mais voluntários, gostava e precisava de ter mais voluntários no Centro de Recuperação de Animais Selvagens. Há tarefas para muito mais gente, da alimentação ao tratamento dos bichos que, quando têm alta, são de novo libertados. A escola secundária André de Gouveia, em Évora, tem 40 anos, precisa de obras urgentes. A direção do estabelecimento de ensino lembra que o edifício, para além de amianto, apresenta vários outros problemas. Esta escola devia ter sido requalificada pela Parque Escolar, mas as obras foram sendo adiadas. O projeto está feito, está pronto, o financiamento comunitário aprovado. Só falta mesmo o Ministério da Educação autorizar a parte da verba que cabe ao Estado. Paulo Nobre.
O alerta parte da direção da escola secundária André de Gouveia. São precisas obras na escola.
Nós precisamos urgentemente de uma intervenção mais profunda em relação às infraestruturas.
Maria de Lourdes Brito, diretora do Agrupamento de Escolas número 4 de Évora, onde se integra a secundária André de Gouveia. Esta escola, também conhecida como Antigo Liceu, tem 40 anos, espaços ainda cobertos de amianto e muitos outros problemas relatados por Maria de Lourdes Brito.
Entre outras coisas, falta climatização, temos a caixilharia e carpintaria a necessitar de obras urgentes, a parte elétrica não aguenta ligar meia dúzia de ar-condicionados e compromete muitas vezes até os softwares e o sistema informático, a nível dos esgotos, porque as canalizações ainda são em ferro e chumbo e estão muito deterioradas e de vez em quando temos que fazer remendos, portanto, alguns pavimentos degradados, para além do amianto, não é que compromete inclusive a saúde dos utentes.
Esta escola deveria ter sido requalificada pela Parque Escolar à semelhança das duas outras secundárias de Évora. A extinção daquela estrutura inviabilizou as obras.
É uma falta de equidade para os éburenses, uma vez que nós temos duas escolas requalificadas pelo Parque Escolar e esta ficou para a quarta fase do Parque Escolar.
Com 650 alunos, a secundária André de Gouveia já tem o projeto da obra e até financiamento comunitário aprovado. O que falta, diz Maria de Lourdes Brito, são 15% de pouco mais de 2 milhões de euros.
Corre-se o risco de ser desviados para outros, uma vez que está em causa é o pagamento dos 15% da contrapartida nacional, que o Ministério diz não ter dinheiro, que responsabilizou ou pediu ajuda, não sei bem, à autarquia em 7,5%. A autarquia refere que não é competência dela uma escola secundária, o que é um facto, mas entretanto, neste jogo de empurra, as obras continuam à espera.
À espera e em risco de perder o financiamento. Já foram alertados os deputados por Évora, também os candidatos autárquicos de todos os partidos, para que não se perca a oportunidade de requalificar a André de Gouveia, uma emblemática escola de Évora.
Até porque já há financiamento comunitário e esse está garantido, só falta mesmo a luz verde por parte do Ministério da Educação. A Ordem dos Enfermeiros nos Açores diz que, ao fim de uma semana de protesto, já houve casos de grávidas prejudicadas pelo déficit de qualidade e diferenciação dos cuidados de saúde materna. Estamos a falar de uma ilha cujas alternativas são muito pequenas. Isto terá acontecido no serviço de obstetrícia do Hospital de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. A Ordem pede uma reação urgente da Secretaria Regional da Saúde, Sandra Pimenta.
Com uma semana cumprida de protesto de 9 dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia, a qualidade do serviço no Hospital de Ponta Delgada já foi posta em causa. Esta confirmação chega por Luís Furtado, presidente da Ordem Regional dos Enfermeiros, que assume já ter tido conhecimento de casos, todos com um final feliz, mas que não retiram gravidade à atual situação.
É grave, claro que é. Se estando diretamente associado a esta situação, nós estamos a falar de uma mulher que até correu bem, mas imagine-se que era um parto não fácil, não podemos estar perante uma situação muito complicada.
Uma situação muito complicada e que pode piorar com o passar dos dias e com a falta de recursos humanos. A Ordem dos Enfermeiros já exigiu medidas imediatas de compromisso por parte do Ministério da Saúde. E nos Açores, também a Secretaria Regional, que tem autonomia para resolver o problema, tem de sair do silêncio a que se remeteu, diz Luís Furtado.
Sim, era importante no plano regional também se poder assumir um compromisso desse tipo, até pelo menos a resolução da situação no todo nacional. Para que nós possamos assegurar aqui na região que não vamos ter falhas ou que as falhas que poderão surgir desta situação de indefinição da parte do Ministério não resultem em dano aqui na região autónoma dos Açores.
Danos que para já têm sido minimizados com os médicos e enfermeiros que não aderiram ao protesto, Mas a pergunta que fica é, até quando? Para já, uma greve nacional dos enfermeiros especialistas em saúde materna está agendada para os dias 31 de julho. A 4 de agosto.
E relativamente a este caso concreto, a Ordem pede uma reação urgente à Secretaria Regional da Saúde nos Açores.
É a cor da esperança, o vinho verde está em festa.
Quem entra tem direito a um conjunto de senhas que vai poder usar ao longo do evento, pode provar vinhos e estar a conversar com os amigos, pode fazer cursos de prova, pode fazer cursos de gastronomia, ou seja, pode escolher o que faz.
A cor não engana, 4 dias a celebrar o vinho verde sempre de copo na mão.
Uma visão para todos é o que move a ótica pedagógica e solidária, a OptiBest, do Instituto de Educação Técnica em Lisboa. O projeto de empreendedorismo social quer valorizar a profissão de técnico de ótica e, ao mesmo tempo, ajudar quem mais precisa. Temos aqui 2 em 1. Para isso, conta com os alunos do curso técnico de ótica ocular, que não estão apenas a ganhar experiência, proporcionam também um serviço de saúde visual aos mais carenciados. É nossa convidada a diretora do Instituto de Educação Técnica, Fernanda Torres, junta-se a nós a partir dos estúdios da Antena 1 em Lisboa. Muito boa tarde, doutora, bem-vinda. Olhando para o nome do projeto, assim, um primeiro olhar, até parece publicidade, mas não é.
Cláudia, em primeiro lugar, boa tarde e muito obrigada pelo convite. Não é publicidade e foi um nome muito pensado, não é? Foi
presumi
um nome...
que sim.
Sim. E best não é de melhor, apesar de nós tentarmos sempre fazer o nosso melhor, é de bem-estar socialmente tratado. E opti, obviamente, é de ótica.
Muito bem. Então, como é que nasceu este projeto, como há pouco disse, junta aqui 2 em 1? Como é que ele nasceu?
Este projeto nasceu mais ou menos em novembro e nasceu inicialmente como uma ótica pedagógica, como disse.
Ou seja, para que as pessoas entendam, nós estamos a falar de alunos de um curso técnico profissional, não é? Dentro da ótica. E então, como é que se desenrolou o processo?
Nós estamos a falar de alunos do curso técnico de ótica ocular do INET, um curso que nós iniciámos em 93. Portanto, já formámos até ao momento cerca de 369 alunos e é um curso que nós temos desenvolvido ao longo dos anos com muito sucesso. Posso lhe dizer, por exemplo, que é um curso que tem perto de 100% de taxa de empregabilidade.
Quase 100% de taxa de empregabilidade?
Sim.
Muito bem, vamos então olhar para este projeto, Fernanda Torres, como é que ele se desenvolve, como é que ele se desenrola?
Inicialmente, como eu disse, surgiu como uma ótica pedagógica, portanto, nós pretendíamos dar aos nossos alunos uma aplicação mais prática dos conhecimentos que eles vão tendo ao longo do curso, apesar de todos os nossos cursos terem um estágio curricular final. Uhum. Portanto, surgiu como essa ótica pedagógica e ao longo do caminho foi-se construindo, fomos depois pensando na vertente social, porque de facto em Portugal há um conjunto de pessoas que não têm possibilidade de adquirir um par de óculos por questões financeiras.
Exatamente, a visão sendo a visão um direito fundamental, fundamental absolutamente, e muitas vezes esquecemos que há pessoas que não conseguem ter acesso a ela por serem carenciadas, até porque estamos a falar de algo, os óculos, que não são propriamente baratos, os óculos, as lentes, tudo isso, não é? Não. Nós às vezes esquecemos de coisas que parecem óbvias. Foi também a pensar nisto que vocês decidiram avançar para este projeto de concariz social?
Foi a pensar nessas pessoas que de facto não conseguem ter uma visão por questões financeiras.
E são muitas?
São muitas.
Na ordem de quanto no país?
Eu não tenho um número que lhe possa dar, mas posso lhe dar casos. Portanto, nós tivemos alguns casos, inclusivamente na nossa escola, que fomos resolvendo ao longo do tempo com os nossos professores e com o setor da ótica, porque nós temos parcerias muito arraigadas e muito aprofundadas, uhum, também com a indústria ótica, até pelos anos de experiência que já temos nesta área. Ao longo do caminho encontramos a Associação Banco de Óculos, que mais ou menos ao mesmo tempo se tinha apercebido também que existia no mercado uma enorme carência e pessoas que precisavam mesmo de um par de óculos e não tinham acesso a ele. E todos começámos um pouco na escola. Portanto, eu tenho alguma ideia da realidade das escolas, não tenho muita realidade da população adulta. Portanto, mas sei que nas escolas há muitos alunos que não conseguem ver. E isso tem consequências dramáticas até nas suas aprendizagens.
E só muito mais tarde é que se apercebem disso, não
Sim.
é? Muitas vezes até são acusados de desleixo, desinteresse e, em alguns casos, vem-se a verificar que são também problemas de visão. Olhamos então para este projeto concreto. Eu creio que uma compra de um par de óculos corresponde a uma doação. A compra pode ser feita por quem, Fernanda?
A compra neste momento só pode ser feita pelo pessoal interno, porque nós.
Da escola.
Na escola. Nós não pretendemos, de forma alguma, ser concorrente das óticas. Portanto, nós não estamos a abrir uma ótica. Nós estamos a pensar em termos pedagógicos e em termos sociais.
A questão... E tem assim tantas vendas quanto isso?
Nós,
Tendo assim estas características tão específicas, apenas as pessoas que trabalham dentro da escola ou os alunos é que podem comprar?
Nós estamos ainda em fase de implementação do projeto. Portanto, este projeto depois adquiriu ainda um outro contexto, porque acabámos por fazer concorrer ao Acredita Portugal.
Exatamente.
E conseguimos ganhar o prémio no empreendedorismo social, algo que nós não estávamos minimamente à espera, como é óbvio, porque era um projeto da nossa escola.
Para que as pessoas saibam, o concurso Acredita Portugal financia projetos de empreendedorismo social e a vossa escola ganhou este prémio.
É, foi um momento muito feliz para todos nós, para toda a equipa. Isto é um projeto de equipa. Nós acabámos por...
Com esse prémio tiveram algum retorno financeiro que vos permite também desenvolver o projeto?
Nós não tivemos retorno financeiro, mas tivemos uma série de apoios que nos vão permitir implementar o projeto de uma forma muito mais eficaz. E também fizemos, ao longo do tempo, com a Acredita Portugal e o Montepio Geral, um processo de aprendizagem em termos de empreendedorismo social. Portanto, neste momento, temos todos os meios, todos os recursos, inclusivamente o apadrinhamento do setor da ótica, para podermos implementar este projeto. A gala decorreu em junho, portanto, é um processo ainda muito recente. E estamos em fase de implementação de todo o processo. Já fizemos a inauguração, inaugurámos em 21 de junho, mas é ainda um projeto que vai ter um longo percurso e um longo caminho a percorrer.
E vai ficar para já esta venda de óculos apenas restrita às pessoas da escola ou mais tarde poderá ser aberta à população em geral?
Nós não gostaríamos de abrir à população em geral.
Porque, como disse, não querem ser concorrentes
Sim.
das óticas comerciais. Não é?
Mas
não há aqui outra maneira de vocês alargarem este projeto?
Há uma maneira de alargar este projeto com o Grupo Ensinos. Portanto, o Grupo Ensinos tem escolas em vários países, nomeadamente em Angola, Moçambique, Brasil, e a nossa ideia de aumentar o impacto do nosso projeto não é tanto a nível nacional, mas é a nível internacional.
É por aí que passa. O projeto vai ser alargado em termos internacionais a outros países.
Sim. Portanto, essa é a nossa intenção.
Em que países?
Angola, Moçambique, Guiné, Brasil, Cabo Verde. Portanto, tudo países onde o Grupo Ensino já tem instituições e onde nós podemos fazer parcerias e fazer ações de voluntariado.
Aí ganhará uma escala completamente diferente.
Diferente.
Mas centremos-nos agora no projeto que está a arrancar aqui em Portugal. Dissemos há pouco que uma compra corresponde a uma doação. Estamos a falar, esta doação será feita naturalmente a pessoas, a famílias carenciadas, como é que selecionam as pessoas que vão ajudar?
Nós não pretendemos fazer essa seleção porque consideramos que não temos de forma alguma capacidade nem competências para o fazer. A seleção será feita por IPSS. Portanto, vamos
Ainda não começou a acontecer isso?
Nós já fizemos essa experiência com o Banco de Óculos.
Sim. Portanto, mas neste caso concreto, sem ser com o Banco de Óculos?
Não, sem ser com o Banco de Óculos ainda não. Estamos em fase de estabelecimento dessas parcerias, Cláudia.
Uhum. Muito bem. Esperam muita gente, já tem indicação por parte das instituições particulares de solidariedade social, que vão ser elas que vão sinalizar as pessoas de que possa haver muita gente a procurar este vosso projeto?
Nós esperamos, de facto, muita gente e estamos a pensar na capacidade instalada para conseguir dar resposta a todos os
pedidos
que temos.
Como é que vai ser? Porque vocês provavelmente vão ser inundados de pedidos.
Vai ser muito trabalho, mas vai ser um trabalho muito gratificante para a nossa equipa de professores e para os nossos alunos.
Quando nós estamos a falar de muito trabalho, Fernanda, permita-me esta interrupção, estamos a falar de quê? Os alunos é que fazem as armações, as lentes, como é que é?
Os alunos fazem a montagem das armações e das lentes, não é? Nós temos um laboratório, que é o nosso laboratório de ótica, no INET, e nesse laboratório eles já fazem montagens de lentes em armações, só que essa montagem funciona como um exercício para as aulas práticas. É completamente diferente estar perante um cliente. Como eu dizia há pouco, nós inclusivamente já conseguimos entregar 8 pares de óculos a pessoas carenciadas.
Já conseguiram neste curto espaço de tempo
Sim.
entregar 8 pares de óculos.
Entregámos e já conseguimos ver os efeitos do trabalho que realizámos. E é completamente diferente os alunos estarem a realizar um trabalho para um cliente real do que para uma situação simulada.
Para além disso, para além da experiência que eles ganham naturalmente em termos profissionais e de capacitação escolar e profissional, ajuda-os a responder a um problema social.
Ajuda-os a responder a um problema social.
Temos aqui alunos mais competentes e mais responsáveis socialmente também.
E melhores pessoas, porque os valores também são algo muito importante na nossa escola. Nós formamos técnicos, mas em primeiro lugar formamos pessoas e pretendemos dar aos nossos alunos uma formação humana de tanta qualidade quanto a formação técnica que lhes proporcionamos.
Como é que eles estão a abraçar este projeto, os alunos?
Eles estão a adorar o projeto, têm trabalhado imenso para ele, têm sido um apoio fortíssimo em todas as fases deste projeto e são, no fundo, o aspecto mais gratificante de todo este processo, além de podermos ajudar, evidentemente, pessoas carenciadas
e contribuir.
Mas nota
que o facto deste projeto ter aqui um cariz social e ajudar pessoas mais carenciadas também os motiva a fazerem mais e melhor?
Claro que sim, porque os jovens são sempre umas pessoas que gostam de ajudar e umas pessoas com um cariz humano muito grande. Uhum. E é preciso saber desenvolver neles esses valores e essa forma de estar.
Vão ter férias ou não?
Há pouco, quando eu vinha para o estúdio, vinha a dizer que tive uma conversa hoje de manhã a dizer que estava muito difícil vislumbrar o período de férias neste ano
letivo. Mas eles vão ter que parar, os alunos.
Sim,
não é?
Eles vão ter que parar, mas nós não temos que parar necessariamente.
O projeto tem algum prazo de validade? Vai durar durante um determinado tempo ou não?
Eu espero que o projeto se vá desenvolver ao longo dos anos e que possa, de facto, ter um grande impacto e uma enorme implementação e que, tal como todas as empresas, ainda está numa fase embrionária, não é? E que, a partir daqui, ainda terá a sua fase de desenvolvimento e eu espero que ele não morra.
Para que o projeto não morra, se expanda, já percebemos aqui que vai haver um alargamento em termos internacionais a países da comunidade lusófona. Também vão fazer parcerias com óticas, com estabelecimentos comerciais?
Nós temos algumas parcerias estabelecidas não com óticas, mas com a indústria ótica uhum. neste momento. Portanto, temos firmámos essas parcerias.
Até porque, no fundo, vocês estão a fazer o trabalho das óticas, precisam é de parcerias com a indústria, não é?
Nós temos, sim, precisamos da parceria com a indústria, mas precisamos também do carinho e da aceitação de todo o setor da ótica, que é isso que nós pretendemos enquanto escola, enquanto entidade formadora, é isso que nós queremos, no fundo, que este projeto possa ser agregador de todo o setor da ótica, de todos os profissionais que trabalham na ótica também.
Uhum. A partir de setembro, creio que as IPSS, as Instituições Particulares de Solidariedade Social, vão poder enviar também para a OptiBest utentes que não têm dinheiro para fazer tratamentos à visão. Que tratamentos são estes?
Portanto, nós pensámos que poderíamos alargar aqui também à parte mais clínica, mas ainda estamos numa fase muito embrionária dessa ideia, porque...
É muito ambiciosa essa parte, sim. Ainda não está garantida, então?
Não, ainda não está garantida.
O que é que falta para garantirem isso?
Falta, eventualmente, conseguir aqui mais algumas parcerias. Nós sabemos, por exemplo, o Grupo de Óculos tem parcerias com a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, portanto, provavelmente podemos também encetar aqui algum caminho nesse sentido.
Acha que no arranque do próximo ano letivo já poderão dar resposta a isto ou não?
No arranque do ano letivo não, mas ao longo do ano letivo eu queria acreditar que sim.
Muito bem. Fernanda Torres, muito obrigada por nos ter ajudado a olhar a vida com outros olhos, a olhar este projeto de empreendedorismo social em que os alunos do curso técnico de ótica ocular vão ajudar os mais carenciados a ver melhor e eles próprios também vão sair muito beneficiados deste projeto. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.
Muito obrigada. Boa tarde.
Obrigada.
No ano passado foi um mimo, por isso o Festival de Artes está de regresso.
Gostamos, né? Fomos muito bem tratados pelo povo português, pela comunidade de Amarante, pelos artistas locais, os internacionais, e o mimo está aí de volta.
Concertos, cinema, poesia são miminhos para o público de Amarante.
Já lá vamos até Amarante, para já Belmonte, Covilhã e Fundão, municípios do distrito de Castelo Branco, partilham recursos para resolver problemas comuns, têm no terreno um plano intermunicipal para a igualdade. E o que é que isto quer dizer? Trata-se de um documento que define as estratégias para combater a violência doméstica e também a violência de género, dá igualmente visibilidade às políticas locais para a igualdade. Graça Rocha.
Para problemas comuns, soluções comuns e o Plano Intermunicipal para a Igualdade potencia o que é feito em cada um dos três municípios. Por outro lado, partilha recursos e aumenta também a visibilidade das políticas locais para a igualdade de género e combate à violência doméstica. O plano no terreno de Belmonte, Covilhã e Fundão, no distrito de Castelo Branco, é coordenado pela Cooperativa de Intervenção Social Colabora. Uma das várias finalidades é trabalhar na educação e na formação. E como exemplifica a responsável da Colabora, Graça Rojão, as escolas são um alvo.
Temos, por exemplo, uma iniciativa que é o Ubicu, é uma de várias de intervenção nas escolas, que leva às escolas estudantes do ensino superior, que são voluntários, e que vão fazer quase semanalmente ações de sensibilização sobre o bullying, sobre a violência no namoro, sobre os estereótipos de género, sobre resolução não violenta de conflitos. E este trabalho continuado, eu penso que muda frutos, gera frutos que são, sobretudo, uma mudança de perspectiva e de atitude em relação, seja àquilo que são os direitos humanos das mulheres e dos homens, a igualdade de circunstâncias e também à resolução não violenta de conflitos e uma rejeição da violência de género.
O Plano Intermunicipal para a Igualdade rentabiliza também os recursos dos três municípios que acabam por resolver problemas com a entreajuda.
Houve várias vítimas de violência doméstica que tiveram que refazer as suas vidas completamente e foi possível, com os donativos que os municípios têm nas lojas sociais e com a participação dos três municípios e todos os membros da parceria, mobilar integralmente três habitações para três famílias de mulheres com filhos.
Três municípios de Castelo Branco trabalham em conjunto para rentabilizar recursos. Em nome da igualdade, Belmonte, Covilhã e Fundão têm um plano intermunicipal para combater a violência doméstica e de género.
E estes municípios do distrito de Castelo Branco partilham então recursos para resolver problemas comuns. Há mais uma startup instalada na Ribeira Brava, na Ilha da Madeira. Pertence a um francês e a uma chinesa. Trata-se de uma empresa que quer criar aplicações móveis. Os apoios públicos são superiores a 500 mil euros. O governo regional diz que se trata de uma vantagem competitiva para captar os 100 milhões de turistas que viajam para a Europa. Pedro Filipe Costa.
São coisas da tecnologia global. A empresa pertence a um francês e uma chinesa e acabam de se instalar na Startup Madeira, no Brava Valley. O investimento no plano de negócios ascende a mais de 1 milhão de euros e os apoios ultrapassam 500 mil euros. No total, empregam 4 profissionais e 3 estagiários. A empresa, como explica o consultor Luís Avelar, pretende criar aplicações para telemóveis, captando os cerca de 100 milhões de turistas que viajam para a Europa.
Eles vão chegar cá, vão poder falar, vão poder utilizar dados normalmente, como sempre fazem, mas depois vamos ter um conjunto de serviços desenvolvidos aqui que são específicos. Mapas virtuais, roteiros, realidade aumentada, portanto eu vou poder andar na cidade e descobrir coisas e essas coisas têm significado. Por exemplo, você passa ao lado da Sé, aponta o telemóvel para a Sé e aparece um conjunto de informação.
E porquê que a Madeira foi escolhida? Luís Avelar diz que esta empresa pretende ser global, embora a Madeira ofereça as melhores condições.
A Madeira tem tudo aquilo que se possa imaginar para poder testar esses serviços. Tem uma infraestrutura fantástica, quer de rodoviária, quer de telecomunicações. Tem turistas o ano inteiro, portanto eu posso passar o ano inteiro a testar serviços. Tem turistas de todo o mundo. Tem uma abertura do ponto de vista dos apoios do governo.
Para o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, aliar turismo e tecnologia.
Uma empresa de investidores estrangeiros que quer criar aplicações móveis, o Governo Regional já disse que se trata de uma vantagem competitiva para captar os 100 milhões de turistas que viajam para a Europa. A partir de hoje, há vinho verde para provar no Wine Fest, que decorre na Alfândega do Porto, no edifício da Alfândega no Porto. O Japão é o mais novo mercado do vinho verde português. Lisboa é um dos objetivos de promoção para o próximo ano. As garantias foram dadas por Manuel Pinheiro, presidente da Comissão de Viticultura dos Vinhos Verdes e responsável por uma festa que durante 4 dias junta 18 mil produtores no local com história, Cláudia Aguiar Rodrigues.
De um lado, o Rio Douro, do outro, a zona histórica do Porto. Manuel Pinheiro, da organização do evento, traça um cenário onde a alfândega vai ser durante 4 dias. Uma casa de descobertas e de sabores.
Quem entra tem direito a um conjunto de senhas que vai poder usar ao longo do evento. Pode provar vinhos e estar a conversar com os amigos. Pode fazer cursos de prova, pode fazer cursos de gastronomia, ou seja, pode escolher o que faz.
O denominador comum que une os produtores.
Somos quase 18 mil produtores e estamos agora todos a fazer contas já à próxima vindima, que virá lá para setembro. E que esperamos que seja boa, porque as vendas estão a correr muito bem e, portanto, nós precisamos naturalmente ter uma boa vindima para poder responder à procura.
E isso tem-se notado nas exportações.
No ano passado exportamos cerca de 13 milhões de euros para o mercado norte-americano, que é o nosso principal mercado, e cerca de 11 milhões para o mercado alemão, que é o nosso segundo maior mercado. E estamos a crescer nas exportações desde o ano 2002, 2003.
Mas o Japão tem revelado um interesse cada vez maior.
Estamos a cada ano quase a multiplicar o vinho verde que lá vendemos e, portanto, há aqui uma nova vocação exportadora à qual nós pretendemos dar resposta.
A maior aposta continua a ser no mercado nacional.
Para o nosso plano de 2018, vamos ter vários investimentos de promoção para o mercado da Grande Lisboa.
É por isso importante educar os paladares.
Por exemplo, sabermos distinguir que um vinho de Baião, que é vinho verde, mesmo que em baixo, perto do Rio Douro, e um vinho de Monção, que é também vinho verde lá em cima, na fronteira com Espanha, são vinhos muito diferentes.
Nos próximos dias em que o vinho verde está em festa, há também lugar para as crianças. Vão ter a oportunidade de plantar uma vinha num pequeno campo improvisado no centro do Porto, enquanto os pais almoçam e provam vinhos.
Um brinde ao vinho verde que por estes dias está em festa na Alfândega do Porto até ao próximo domingo. É um mimo de um festival com sotaque brasileiro. O ano passado correu bem. A segunda edição do Mimo começa amanhã em Amarante. O cartaz de 3 dias apresenta 20 concertos gratuitos com artistas de 10 nacionalidades. Entre as mais de 50 atividades, pode escolher no Amaral entre o cinema, chuva de poesia e um fórum de ideias.
Manel Cruz esteve no lançamento e vai encerrar a edição do Mimo deste ano no domingo. É apenas um dos 17 concertos agendados, 10 com apresentação exclusiva em Portugal.
O caso do Herbie, é o caso do Tinário N também, do Kimá BN e o Akaleu B, que é um titã do jazz etíope.
Depois da estreia, no ano passado, o mimo Volta Amarante.
Gostamos, né? Fomos muito bem tratados pelo povo português, pela comunidade de Amarante, pelos artistas locais, os internacionais, e o mimo está aí de volta.
Tudo somado durante 3 dias, de amanhã, sexta, até à madrugada de domingo para segunda, há 52 atividades gratuitas, música, claro, cinema, chuva de poesia, fórum de ideias, uma edição mais rica, diz Lu Araújo, a criadora e diretora-geral do MIMO.
É uma segunda edição um pouco maior do que a primeira, são aproximadamente 20 atrações musicais ao longo desses 3 dias e com grandes nomes da música.
Tardei, 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 só na volta eu vi.
É o Rodrigo Amarante, que é um artista brasileiro que nasceu descendente de Amarante. Há algum tempo a gente queria trazer.
E mais?
A abertura vem o Tinaruém, tem o Quarteto Arabesco, convidando o Pedro Joia, e essa abertura oficial vai acontecer na Igreja de São Gonçalo. No dia 21, às 18 horas. Mas depois tem, olha, Jardes Macalé, um maldito brasileiro que nunca se apresentou aqui em Portugal, mas é um grande nome, produtor de discos sensacionais do Caetano Veloso, autor de sucessos de Gal Costa, de Maria Bethânia. É também a primeira vez que vai tocar, e é um privilégio para o Mimo poder trazê-lo.
Pela primeira vez, o Mimo vai ocupar o espaço do Museu Amadeu Sousa Cardoso. Essa é uma das marcas, diz Lu Araújo, é uma das marcas do Mimo, a ligação entre os concertos e o património.
É um antigo convento de São Gonçalo, e depois dividido como museu e como, utilizado como parte da Câmara de Amarante também. Então esses 3 pátios vão estar abertos, tanto o pátio da Igreja de São Gonçalo, o pátio do museu e o pátio da Câmara, com programação artística, tem shows acontecendo.
Uma agenda cheia de amanhã a domingo em Amarante, mais de 52 atividades gratuitas. Em setembro, o Mimo segue para Paraty, no Brasil, depois para o Rio de Janeiro. A temporada de 2017 termina em Olinda, no estado de Pernambuco.
É um mimo este festival que cruza vários tipos de arte e que atravessou o oceano até chegar a Amarante. A segunda edição começa amanhã. E chegamos ao fim de mais uma edição do Portugal em Direto, pd.antena1@rtp.pt. É este o nosso endereço eletrónico. Caso não consiga ouvir-nos em direto, pode sempre recorrer à internet, à rede, através da RTP Play, podcast e agora com transmissão integral do programa na página da Antena 1 no Facebook. Pode comentar, partilhar, fazer-nos chegar sugestões. Nós voltamos amanhã, depois das notícias da 1 da tarde. Eu e a Filomena contamos consigo desse lado. Até amanhã. Fique bem.
Boa tarde, então. Cláudia Costa nos comandos hoje do Portugal em Direto.